Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Conquista Construções Limitada saúda a todos na audiência pública dedicada à apresentação do estudo de impacto de vizinhança do empreendimento Loteamento Viveri. Nós passamos nesse momento para a composição da mesa diretora e assim convidamos, representando a Secretaria de Planejamento do município de Linhares e presidente da mesa diretora nesta noite, o senhor Gladstone Pereira. Convidamos também o arquiteto urbanista, diretor da empresa Projecta Construções e Serviços Limitada, realizadora do trabalho e primeiro secretário da mesa diretora, o senhor Rodrigo Damiani. Também convidamos o engenheiro ambiental da empresa Projecta e segundo secretário da mesa diretora, senhor Lorenzo Pranzo. E também convidamos o técnico administrativo, representante da proprietária do loteamento Conquista Construções Limitada, o senhor Breno Camarda. E gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades conosco nesta noite, representando a Secretaria de Meio Ambiente do município de Linhares, a senhora Luana Salaroli, também representando a Secretaria de Obras do município de Linhares, a senhora Margarete Possato. Bom, o loteamento residencial Viveri é um empreendimento que será realizado pela empresa Conquista Construções Limitada em uma área de 49 mil metros quadrados no bairro Aeroporto, anexo ao bairro Três Barras, no município de Linhares, estado do Espírito Santo. O loteamento prevê infraestrutura completa, como pavimentação, drenagem pluvial, rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto, com um total de 67 lotes residenciais, com área média de 300 a 600 metros quadrados. Nós passamos, nesse momento, para a saudação e boas-vindas, e assim nós passamos a palavra para o representante da Conquista Construções Limitada e representante da mesa diretora, o senhor Breno Camarda.
Boa noite a todos. Em nome da Conquista, saúdo a todos aqui presentes, agradecendo, né, a presença de vocês nessa noite, onde estaremos apresentando aqui, tendo a oportunidade de apresentar o WAVE, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, e que tem como característica principal estabelecer assim, os efeitos urbanísticos que são causados, tanto negativamente como positivamente, na implantação de um empreendimento na área urbana. Então, nós temos aqui a oportunidade de mostrar para os órgãos competentes, assim como a população, e achar, nesse estudo, uma mediação entre a implantação, mantendo a qualidade urbanística de quem mora perto, de quem tem interesse no local, de quem transita constantemente. Então, espero que vocês aproveitem aqui o estudo, que é de alta relevância. Obrigado. Boa noite a todos.
Também passamos a fala para o representante da Secretaria Municipal de Planejamento e representante, e é o presidente da mesa diretora nesta noite, o senhor Gladstone Pereira.
Bom, boa noite. O estudo de impacto de vizinhança ele foi analisado, né, pelo município através da comissão de análise de estudo de impacto de vizinhança. Houve a aprovação, né, e agora é o momento de estar compartilhando, né, a sociedade. Então, espero que seja proveitoso, né, e tenhamos êxito aí ao final.
Ok, nós pedimos então para os nossos convidados para que desfaçam a mesa diretora, para que assim damos início à apresentação do estudo de impacto de vizinhança. E assim nós vamos passar a palavra para o senhor Rodrigo Damiani, da empresa Projecta Construções e Serviços Limitada, realizadora do estudo de impacto de vizinhos.
Boa noite a todos. Acho que vou apresentar daqui mesmo, né? Gente, o WAVE ele é um condicionante para aprovação de loteamento, né? E uma das etapas da elaboração do estudo de impacto é a audiência pública que a gente está tratando aqui hoje. Então, a gente... Uma pequena introdução... O que é EIV, né? Para que serve, de onde que veio essa necessidade. o estudo de impacto de vizinhança, ele, dentro da lei complementar do nosso PDM, ele indica que esse estudo ele é necessário para a gente conseguir potencializar as ações públicas e compatibilizar o crescimento econômico com a justiça social, né, visando também o desenvolvimento social, cultural e ambiental dentro de um planejamento democrático e participativo. Isso é um conceito que está embutido lá no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, né, que atribui aos municípios fazer suas legislações municipais, os seus planos diretores, e um dos instrumentos urbanísticos jurídicos do plano diretor é o instrumento importante do estudo de impacto de vizinhança, né, tornar público os grandes empreendimentos. Então, o estudo é um instrumento da política urbana, isso lá dentro do artigo, isso está na Constituição, artigo 32 e 33, veio regulamentado no Estatuto da Cidade, e o município implementou isso no seu plano diretor. Então, são empreendimentos que, na sua operação, eles causem alguma sobrecarga à infraestrutura da cidade, né, eles têm alguma repercussão ambiental significativa ou alterações de padrões, os padrões comuns de vizinhança, seja na paisagem, seja no patrimônio cultural, artístico ou histórico do nosso município, né? O Linhares hoje algum dos municípios que tem cobrado o EIVE até para loteamento, né? Não são todos os municípios que se cobram. E um dos objetivos do EIVE é avaliar a qualidade desses impactos. Podemos estar falando em impactos negativos e também, mas podemos também falar em impactos positivos e, em alguns casos, né, a gente pode estar utilizando esses casos positivos como exemplos a serem seguidos e modelos, né? A gente como arquiteto, a gente como analisa o ambiente urbano, a gente sempre analisa, principalmente loteamento, desde que com a destinação correta, um instrumento interessante para você melhorar o local, né? Melhor você trazer um elemento novo do que deixar como está, né? A gente tem aqui, só para registrar, a gente tem um modelo impresso do nosso EIVE, né? E ali tem algumas fotografias da região do entorno, principalmente dessa parte norte daquela avenida Neida Durão Frasson, que é uma região hoje que está sendo depositado muito lixo, muito entulho, né? Então, um dos objetivos de um novo loteamento é você poder trazer aí os olhos do município também para uma área nova que, por enquanto, ainda está bem abandonada. Então, o estudo de impacto de vizinhança é um processo justo e democrático, né? Ele é democrático porque todas as pessoas têm acesso, todos vocês podem contribuir, né? Todo o áudio e vídeo é gravado. E a ideia é que não se imponha ao restante da população o custo de um crescimento urbano desordenado. Então, é a oportunidade de dar uma participação popular na parte de planejamento da cidade. Mesmo que seja um planejamento privado, a gente está falando aqui de uma empresa privada, né, mas é toda feita uma análise municipal e o município obriga ao loteador a disponibilizar todas as informações são públicas, né, para que a gente possa trazer essa questão da participação popular no planejamento da cidade. Então, por que é obrigatório? Onde diz que é obrigatório o EIVE? Na nossa lei complementar, no nosso PDM, no artigo 127, fala que são os empreendimentos de impacto, são aqueles que, quando implantados, venham sobrecarregar a infraestrutura, que tenham alguma repercussão ambiental ou cultural, ou tragam alguma alteração de padrão funcional e urbanístico, que tragam algum prejuízo para o patrimônio cultural e artístico e histórico do município, e estabeleçam alteração ou modificação na qualidade de vida da população. E aí, o artigo 128 fala quais são esses empreendimentos de impacto. E, no inciso 1º, na letra B, fala que qualquer empreendimento residencial com mais de 40 mil metros quadrados de área total. É aqui que se enquadra o viveiro. O viveiro tem 49 mil metros quadrados. Por isso, nós somos obrigados a fazer um estudo de impacto de vizinhança para aprovar o loteamento. Então, aqui só uma pequena introdução. Acho que todos são de Linhares, né? A gente só dá a localização de Linhares no contexto estadual, aqui o município, e aqui, né, a sede da parte urbana, o perímetro, perímetro urbano da sede do município de Linhares e a localização, né, do loteamento Viveri. O Viveri, ele localiza-se na parte norte, nós estamos aqui no Ministério, na OAB, do lado do Ministério Público, nós estamos exatamente aqui, e aqui a gente tem a BR-101, tem as avenidas principais do bairro Três Barras, é só uma contextualização de onde ele se encontra em relação ao todo. Né, a área total do loteamento, 49.177,40 metros quadrados, quase 50 mil metros quadrados. E a área que está inserida, o loteamento, ele atualmente, hoje, na nossa lei de zoneamento urbano, ele O nosso loteamento, esse loteamento da Conquista, ele está situado em dois zoneamentos urbanísticos diferenciados, de acordo com a lei complementar de 2012, que foi alterada em 2016. A gente tem a área do loteamento, ela está presente com dois zoneamentos urbanísticos diferenciados, uma zona urbana de consolidação 2 e uma zona de uso ambiental e turístico, onde que você tem ali um uso mais, né, um uso com menos densidade, né, que, onde você tem lotes maiores, onde você tem um coeficiente de aproveitamento menor. E não coloquei aqui o significado de área de consolidação 2, mas são os vazios urbanos da cidade muito próximos a regiões urbanas já existentes. Então, é aqui que o município ele incentiva, ele quer que o loteador ele venha fazer os seus novos loteamentos aqui. É o objetivo do município que eu faça um loteamento próximo de uma área existente, do que eu fazer ele solto aqui e ter que levar toda a infraestrutura para essa distância, né? A gente chama de continuidade no traçado urbano do município. Então, o Viveiro localiza-se em dois zoneamentos e, por isso, também ele teve um desenho urbanístico diferenciado com dois padrões de lote dentro do loteamento. Aqui são só uns índices urbanísticos que incidem sobre esses dois zoneamentos. Então, a parte da direita está numa área de consolidação 2, isso quer dizer que você tem ali o coeficiente de aproveitamento 2, o tamanho do lote mínimo varia entre 300 metros, você poderia ter um lote de até 200 metros quadrados. E aquele zoneamento do lado esquerdo já é um zoneamento mais restritivo. Você tem aqui o potencial construtivo menor, ou seja, e o lote maior. Só para especificar rapidamente, você tem um lote de 600 metros, coeficiente de aproveitamento básico 0,5, então você só pode construir uma edificação, qualquer tipo de obra, com um máximo de 300 metros quadrados. É 0,5 da metragem do seu lote. Aqui, se a gente tiver um lote de 300 metros, com o coeficiente de 2, eu posso construir 600 metros quadrados. Né? Então, aqui eu posso ter um tipo de ocupação, um tipo de adensamento maior, e aqui, por ser uma parte em volta da Lagoa de Paranã, isso foi pensado como uma zona de interesse turístico e ambiental. Na parte de usos, aqui é só para especificar quais são os usos que você pode atribuir lá dentro, daquele zoneamento de consolidação 2, e os usos que você pode atribuir numa área de turístico e lazer. Até olhando aqui, uma coisa que a gente, né, fica um pouco preocupado, é que dentro de uma área turística e lazer, você tem um uso tolerado para o industrial de grande porte. Né? Na visão, uma visão mais, né, mais clínica em cima, é uma situação que tem que ser um pouco mais bem analisada, porque nessa região de uso turístico e lazer, né, o ideal é que seria o uso industrial seria talvez proibido. Mas, enfim, o loteamento da Conquista é um loteamento principalmente residencial, deve ter ali, né, não é proibido o uso comercial e de serviços de pequeno porte, e a partir do momento que as pessoas vão comprando os terrenos, os usos que vão ser ali atribuídos, eles têm que ser todos feitos através de aprovações, anuências com o município. Isso é uma visão geral da localização do empreendimento. Aqui é a Avenida Neida Durão Frasson, aqui é a cabeceira oeste do aeroporto, né? E aqui já tem uma certa utilização de terreno, porque houve uma macro-drenagem, né, do município dessa região, e aqui é a futura Avenida Norte-Sul, que, né, foi planejado pelo município. E só mais, para mostrar como todo o espaço hoje é um grande descampado, né? Você tem poucos resquícios vegetais, é um grande, grande pasto, com pouquíssima presença aqui de elementos naturais de vegetação. Aqui mais uma projeção de como vai ficar o loteamento, com a projeção das edificações. Aqui a gente faz uma diferenciação nessas partes desse setor amarelo, onde você tem aqui os lotes maiores e, geralmente, edificações de menor porte. E, geralmente, os lotes de esquina, onde você pode adensar mais. Aqui é mais uma ideia de como pode ficar esse loteamento. O loteamento será entregue com ruas pavimentadas, com todo esse paisagismo pronto, né, a parte de água, esgoto, toda a infraestrutura pronta. Aqui é a rua existente, faz a interligação através dessas duas ruas que dão acesso aqui à parte do bairro Perobas. Quadro resumo da distribuição das áreas, né, a gente tem uma área total de 49.177, e desse total, a gente tem um total de quase 50%, né, 50% da área total lotes, 50% da área total que a gente chama de área pública. O mínimo por legislação de área pública é 35%. Ele até extrapolou um pouco mais de área pública aqui, né, por causa principalmente do arruamento. A taxa de arruamento ficou muito larga. Então, as ruas são ficou muito alta. As ruas são mais largas, aqui são as taxas mínimas de área de uso público, área de equipamento comunitário. Essas áreas, a partir do registro do loteamento, elas são transferidas para o poder público municipal, né? E aí ele atribui os usos que lhe é conveniente. Então, são 67 lotes, e aqui você tem uma tabela aqui que mostra mais ou menos 50% de loteado e 50% de área pública. Aqui uma ideia do projeto urbanístico, né? Que são as duas ruas principais. A gente tem aqui essa linha divisória, exatamente essa linha é a que divide os dois zoneamentos. Então, a gente tem um padrão de lote de 600 metros quadrados desse zoneamento de ambiental e turístico, e aqui a gente tem um outro padrão de lote de 300 metros quadrados. Essas ruas são estilo cul-de-sac, que são ruas que você vai e volta, e aqui são as áreas de uso público, as áreas de equipamento comunitário e as áreas livres de uso público 1 e 2, né, que são as destinadas ao município, e isso interligado através da Avenida Neida Durão Frasson. E a gente só colocou aqui, só para, né, dar uma contextualizada, como é que é o estudo de impacto de vizinhança, trata quais são os impactos na região como um vizinho. E aí está como, dentro de uns trabalhos que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma análise de uma área que a gente chama de área de influência direta do loteamento. Né? O município ele traça uma área de influência direta do loteamento e ele exige que o loteador faça uma série de estudos. Então, a gente tem aqui, só discriminando aqui, a BR-101, a gente tem em amarelo, são as vias que possivelmente vão ser mais utilizadas para o acesso ao loteamento, né? Essas roxas aqui, essas duas roxas, são as vias principais que a gente determinou pela largura, pela configuração física, como as vias principais dessa área de influência direta, que basicamente essa área de influência direta é o bairro Três Barras, e pela lei de bairros, o bairro Perovas e o aprovado, não sei como está isso, né, Glácio? Loteamento? Loteamento Perovas e loteamento Esplanada, né? Eles ficaram incorporados pela lei de bairros dentro do bairro Três Barras, né? Então, o bairro Três Barras não é só o loteamento Três Barras, ele incorporou aqui o loteamento Perobas e o loteamento Esplanada, né? E a gente identificou, então, que a gente tem aqui, nesse contexto todo, umas grandes vazios urbanos que são servidos como pastagem. Essas linhas vermelhas hoje são os usos residenciais, que é o uso predominante. A gente tem aqui as faixas de APP, algum maciço vegetal que ainda serve aqui do Rio Pequeno e dessa pontinha de uma área de recarga da Lagoa do Meio, que é a Lagoa do Meio, ela cresce para cá, né? E o segundo estudo que a gente fez são, em vermelho, os vazios urbanos, que são bem existentes, são nessa região é muito característico, né? A região do loteamento, ainda para onde a gente olha, há uma presença enorme de grandes vazios urbanos, anexos a áreas já loteadas, né, que o município pode, né, tem uns instrumentos, de acordo com o Estatuto da Cidade, que o município poderia incentivar e até, num sentido mais, né, de forçar os empreendedores a lotear esses vazios, por estarem dentro de perímetro urbano. Esse verde é um uso do solo mais comercial que a gente identificou dentro da área de influência direta. O restante, a maioria, são usos residenciais de pequeno porte. Né? A gente tem alguns usos institucionais, a parte de igreja, a parte do tiro de guerra, o próprio fórum aqui, colégio, o Ministério Público e a OAB, onde a gente está, Polícia Civil. Poucos usos institucionais, poucas áreas de lazer. Acho que Três Barras tem pouquíssima área de lazer ainda sobrando, porque foram feitas muitas doações ao longo do tempo. Né? E o que predomina nessa área de influência direta do loteamento é o uso residencial. Então, primeiro, a gente trata dos impactos urbanos. Quando qualquer loteamento, quando ele aparece, qual é o impacto principal? Um lugar que só tinha pasto começa a ter gente. Então, nos projetos de infraestruturas da empresa, foi planejado uma população, depois do loteamento todo, consolidado para 1.000 habitantes, né, em cima de uma estimativa de 200 habitantes por hectare. E a gente, de 20... É, isso. E a gente... De acordo com o censo de 2010, o levantamento do bairro Três Barras apresentava apenas 1.443 habitantes. A gente usou uma taxa de crescimento anual de 2,5%, quase 3%. Essa população do bairro Três Barras já deve ter aumentado bastante, seja pelo crescimento do próprio bairro, né, e também a incorporação desses dois novos loteamentos, que é o Esplanada e o Perobas. Então, a gente tem aqui uma estimativa de aumento nos próximos 10 anos, principalmente pela ocupação do bairro Três Barras. Porque a gente está falando, do Viveres, são 67 lotes. Para a gente ter uma noção, são como se você estivesse acrescendo 3 quadras a mais do bairro Três Barras. Então, é um acréscimo de pouca monta. O impacto que a gente vê maior na população é quando o bairro Três Barras e aqueles vazios urbanos que a gente mostrou, isso começar a ser ocupado, começar a ser adensado. Então, há uma previsão grande de crescimento dessa região nos próximos 10 anos. Nesse cenário atual, a gente tem uma concentração hoje, é uma realidade do bairro Três Barras, uma concentração de lotes ainda nas mãos do loteador original, né? São poucos lotes disponibilizados para venda. E isso traz consigo aí um agente forte de especulação imobiliária. E a presença de novos loteamentos, eles aumentam a oferta, o que ajuda na equalização dos preços, né? Quem hoje foi procurar para comprar um lote no bairro Três Barras, você tem pouca oferta. Então, se você tem pouca oferta, os preços estão lá em cima. Que venham novos loteamentos, porque você aumenta a oferta e, a partir do momento que você tem mais oferta de áreas urbanizadas, né, principalmente nessa região noroeste, as pessoas hoje não estão querendo mais, né, querem fugir um pouco da BR-101, que já está um pouco congestionada, e hoje tem havido pouca oferta nessa região de lotes. E aí o que ajuda esses novos loteamentos para equalizar os preços. Há alguns impactos urbanos ainda positivos. A gente tem ocupação e utilização de um vazio urbano, que hoje é local de depósito, era local de depósito de lixo, local de abandono de entulho. O loteamento, seja ele qual for, irregularizado, ele vem cumprir a sua função social da terra urbana, que a terra urbana ela deve servir para moradia e não para especulação imobiliária. Não tem interesse nenhum a conquista fim, lotear e amanhã, depois de tudo aprovado, não disponibilizar os lotes para venda, né? Que é um pouco o que acontece hoje no bairro Três Barras. A gente tem uma grande parcela dos lotes do bairro Três Barras ainda concentrado na mão do loteador original. E isso é proibido pela lei, né? E a gente sabe que é difícil atuar nesse sentido. O loteamento, ele, quando entrega à população, há uma valorização imediata da região e do entorno. Por ser também, né, um bairro novo, vamos chamar, vai entrar como bairro aeroporto, mas é um novo elemento urbano inserido na malha urbana da região. A gente está falando no loteamento aberto, né, isso é um grande problema para ser analisado hoje. As pessoas querem hoje, estão lançando muito loteamento fechado, estão acabando com a continuidade dos bairros. Você tem alguns exemplos que estão para vir em Linhares, em Vitória já tem bastante. Por questões de segurança, as pessoas estão optando por lançar loteamentos com acesso restrito, e aí você não tem uma continuidade das vias existentes, e você começa a ter daqui a pouco a privatização do espaço público, né? Essa não é uma ideia, o Viveres não é nesse sentido, é um loteamento aberto, né? Não vai ter acesso restrito, não vai, né, André, se tiver, eu vou ser prejudicado lá na frente. A ideia é que seja um loteamento público, sem acesso com portaria, e deixando aí as pessoas terem a possibilidade de entrar no espaço público urbano. Alguns impactos negativos, né, não são complicados de você controlar, é o aumento e adensamento populacional e o aumento de tráfego de veículos na região. Aqui um pouco da análise da característica ambiental, que o Lourenço que mais preparou. Se você quiser pegar, Lourenço, o microfone e for me ajudando. Então, a gente, quando faz análise da área de influência direta, também o município passa para a gente, analisa onde é o loteamento, a gente faz uma análise rápida, olhando. A gente tem aqui uma zona do aeroporto, a área do loteamento Viveri, aqui tem uma área já residencial ocupada, o restante que sobra é uma grande área de pastagem, e a gente tem aqui 3 corpos hídricos presentes, que é a Lagoa do Meio, onde tem o corpo hídrico, a gente tem a faixa de APP de 30 metros e uma zona de amortecimento que o município chamou de zona de interesse paisagístico, que é uma faixa de 15 metros. Então, ao longo da Lagoa do Meio, desse corpo hídrico e do Rio Pequeno, o Rio Pequeno tem uma APP diferenciada, a gente tem, nesse contexto aqui, fora do loteamento, tem algumas APPs, né, e toda a região como entorno se caracteriza como uma grande área plana, uma pastagem, né, com toda a desconfiguração da vegetação original. A gente marcou aqui para chamar a atenção que a drenagem, essa região, existia aqui nos zoneamentos antigos, o mapa indicava como uma área de recarga de aquífero. E aí foi feita uma parceria público-privada da prefeitura com alguns investidores, entre eles a Conquista, que fez uma macro-drenagem de toda essa região e jogando para esse corpo hídrico receptor. E também esse corpo hídrico vai receber as drenagens da futura ampliação dos projetos novos do aeroporto. Aí a gente, o Lourenço, né, a gente sentou, Lourenço, vamos fazer uma análise desse corpo hídrico receptor, foi uma demanda solicitada pela Secretaria de Meio Ambiente, né, que é o local de destinação das águas pluviais, e hoje a gente identificou lá que esse corpo hídrico receptor, hoje ele apresenta espécies aquáticas, tipo água-pés, é um acúmulo muito grande de água parada, porque é um corpo hídrico que não tem comunicação com o rio pequeno do lado esquerdo. Há uma presença grande de defensivos agrícolas que vêm através do carreamento das chuvas, né, que são aplicados nessas plantações, daqueles grandes vazios de plantação vizinhos dessa área do corpo hídrico. Não foi identificado lançamento de esgoto, nem residencial, nem industrial. E as faixas de APP desse corpo hídrico se encontram num estado avançado de supressão. Quando a gente vai analisar a gleba, a gente ali anterior, a gente estava falando sobre a área de influência direta do loteamento. Quando a gente analisa a gleba, a gente não identifica aqui nenhuma área de sensibilidade ambiental, a gente não vê aqui um maciço vegetal que deva ser preservado, nós não temos aqui nenhum córrego, nenhuma lagoa, nenhum corpo hídrico presente dentro da gleba do loteamento. Né? É uma área predominada por uma vegetação rasteira com gramíneas. Não há predominância de nem áreas brejosas e nem a existência de nenhum tipo de corpo hídrico, então a gente não tem uma APP aqui dentro, e também não há a presença de nenhum restício de floresta nativa, mata atlântica ou maciço vegetal dentro da área do loteamento. Então, no impacto, questão de meio ambiente, não haverá uma alteração ambiental significativa no local do empreendimento, porque o local já estava bastante degradado ao longo dos tempos, principalmente por causa da pecuária. Aí um pouco sobre o loteamento, né? Qual a atividade principal do loteamento? É um loteamento com 67 lotes. Aqui as atividades que vão ser realizadas no local, primeiro a limpeza do terreno, depois a gente faz a terraplanagem das vias existentes, né? Começa a drenagem pluvial, ela já tá em funcionamento porque foi feita a macrodrenagem anterior ao loteamento, e depois a gente entra com toda a infraestrutura, rede de água, de esgoto, pavimentação, a parte de rede elétrica, iluminação pública, paisagismo. É obrigatório entregar com todas essas árvores plantadas e a parte de sinalização vertical e horizontal obrigatórias. Um pouco dos impactos que um loteamento novo, no caso o Viveiro, eles trazem na rede de infraestrutura existente. O novo loteamento requer consumo de água, né? A gente tem ali a anuência do SAAI, então na fase de implantação do canteiro se usa uma ligação provisória e aí depois o loteamento entregue uma rede de ligada à rede no final da rua daquela avenida Neida Durão Frasson, vai ser uma extensão da rede existente, né? Houve uma viabilidade, porque de acordo com o cálculo da demanda do SAI, não foi necessário grandes melhorias na rede de água. O impacto na rede de esgoto, né? 67 lotes a mais, com a estimativa um pouco superestimada de 1.000 pessoas, produzindo um volume maior de esgoto. O esgoto será destinado no loteamento. Ele é lançado numa elevatória nova, e dessa elevatória nova, né, Lourenço? É lançado para essa elevatória localizada no bairro Perobas. Também houve viabilidade no SAI. A parte de energia elétrica, tanto na fase de implantação e operação, são ligação provisória primeiro, depois a ligação definitiva com a concessionária, EDP Excelsa. E o impacto importante na geração de qualquer obra de grande porte é a geração de resíduos sólidos, né? Principalmente na parte de movimentação de terra, você levar materiais para lá, tirar materiais de lá, e fase de instalação, principalmente essa geração dos resíduos sólidos, isso é controlado dentro de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, que é um plano bem completo que está dentro do nosso EIVE. E a gente quis citar, que foi os pontos que a gente mais discutiu com a Secretaria de Meio Ambiente, que foi mais cobrado no estudo, né, e a gente concordou com essa análise, e é importante chamar a atenção, foram os dois impactos mais importantes que esse loteamento trouxe. Né? Primeiro, o impacto da drenagem pluvial, que a gente começa, né, a fazer os arruamentos. Antes, que era uma área de grama, onde era uma área que você tinha uma permeabilização, a água infiltrava através das chuvas, a hora que você vem pavimentando as vias, você traz uma certa impermeabilização. Não será uma pavimentação asfáltica, será um piso intertravado, que dá uma certa taxa de permeabilidade. E quando a gente impermeabiliza através do arruamento, a gente causa um aumento da demanda de descarga pluvial, de água pluvial, lá naquele corpo receptor. A drenagem do Viveire, ela é destinada à rede de macrodrenagem, na parte bem norte do loteamento, E a macrodrenagem tem a sua destinação lá naquele corpo hídrico, em cima daquela parceria público-privada que eu havia falado, que essa parceria público-privada foi realizada para executar a macrodrenagem de toda aquela região, não só do loteamento Viveiro. A destinação final, esse corpo hídrico receptor, localizado ao norte do loteamento, segundo a Secretaria de Obras do município, a gente solicitou essa informação, de acordo com os técnicos da Secretaria de Obras, o corpo hídrico apresenta a capacidade de atendimento da demanda pluvial. De acordo com o estudo feito por José Hildo, de acordo com uma chuva lá de uma hora, duas horas, o corpo hídrico aumentaria em torno de 6 centímetros a lâmina d'água. Então, uma das necessidades que a gente apontou no ENVE é fazer, quando o município, que é o responsável pelo licenciamento ambiental da macrodrenagem, que o município dê faça um olhar um pouco mais bem apurado nesse corpo hídrico ao norte, porque ele também vai ser o local de despejo da ampliação do futuro aeroporto, de novos empreendimentos. Então, há uma necessidade de uma análise ambiental mais apurada do município naquele corpo hídrico ao norte, né, na parte da sua parte de APP. E o segundo impacto é um impacto mais característico, a área que está inserida no loteamento Viveiro é uma área que foi registrada como um sítio de um patrimônio histórico. Na verdade, foi um sítio histórico registrado no IPHAN, foi registrado em 2005, e foi identificado um sítio arqueológico no local do empreendimento. Então, foi feito todo um trabalho. A gente fez uma solicitação de informação ao IPHAN. O IPHAN manda um termo de referência, né, de qual é a classificação do loteamento. E aí a Conquista contratou uma empresa especializada nessa parte de levantamento para informar que sítio é esse, quais foram os estudos realizados, que tipo de sítio arqueológico é esse. Foi um sítio cerâmico realizado de pouca profundidade. E isso foi protocolado no IPHAN e está sendo aguardado ainda, né, André, a resposta do IPHAN para saber quais são os próximos passos a ser seguidos. No final do trabalho da equipe responsável pelo levantamento, houve uma recomendação de resgate desse sítio cerâmico. Então, alguns impactos ambientais e suas medidas mitigadoras. A gente tem, num processo de loteamento, a gente tem aqui, em cima da poluição hídrica, o processo erosivo, né, quando você começa a abrir as ruas e começa, se há uma chuva forte, há um processo erosivo importante que traz o carregamento de partículas. Quando você tem corpos hídricos em torno e muito próximo do loteamento, que não é esse caso, né, e você resolve isso com pequenas obras de terraplanagem. A geração de efluentes sanitários, né, se você não tiver uma destinação correta, isso acaba vindo para a poluição hídrica. A gente citou anteriormente que, tanto na fase de instalação, depois, antes da obra, e depois da entrega, há a ligação com a rede existente do SAI. A rede de drenagem pluviais também, o que a gente faz para mitigar o impacto lá no corpo hídrico é a gente fazer a solicitação de manutenção e limpeza das instalações, porque essas instalações serão entregues ao município, e essa parte de manutenção das galerias pluviais, do loteamento e da região, são obrigação de manutenção do município depois que esse loteamento torna-se público. E a parte de resíduos sólidos, que toda a parte das medidas para mitigar esses impactos estão dentro do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Na parte de poluição atmosférica, a geração de partículas, né, muito trânsito de caminhões, andando por aquelas vias, então há um número elevado de trânsito, então a gente procura fazer uma modificação das vias não pavimentadas para diminuir essa produção de poeira, e esse aumento de tráfego, né, a gente tem um problema grave ali de sinalização dessa região, né, porque falta pavimentação, falta sinalização vertical, e principalmente as calçadas dessa área aqui em torno do loteamento, são calçadas que ainda não estão prontas, né? Então, a hora que a gente aumenta o tráfego, a gente tem que se preocupar em melhorar, principalmente, a sinalização viária existente. Poluição sonora, por causa da movimentação de veículos e máquinas, como é que a gente controla? Através da manutenção dos veículos, que vão estar trabalhando para a empresa, e organizar os horários de funcionamento dessas obras. Então, a gente fechar aqui para fazer a conclusão, o EVE, gente, é um trabalho mais extenso, a gente só tenta passar mais rapidamente sobre os impactos, né? A gente focou naqueles dois impactos que são os mais importantes, e a Conquista tem todas as anuências de todas as concessionárias, o EVE foi aprovado pela comissão, então é um empreendimento baseado na viés da política do planejamento urbano do município, que é a gente tem que ocupar esses vazios urbanos, é melhor a gente ter um loteamento novo e planejado e aprovado, do que ter e deixar como vazio urbano lá para as pessoas fazerem a destinação que acharem melhor. Nesse sentido, a gente consegue fazer e ampliar uma distribuição espacial da população e de novas atividades econômicas, né? E o objetivo do EVE e de novos loteamentos é corrigir as distorções de crescimento urbano. É melhor você ter um crescimento urbano planejado do que feito de qualquer forma. E também a gente melhorar os impactos, tentar mitigar o máximo possível os efeitos negativos sobre o meio ambiente. Um novo loteamento, ele amplia e melhora o acesso à moradia, então a gente tem novos lotes disponíveis a partir, né, que o loteamento estiver disponível e as obras estiverem sendo finalizadas, a gente já tem novas ofertas de venda para quem quiser disponibilizar e, além disso, a gente tem a doação do percentual das áreas públicas para o município. O município, quando receber as suas áreas públicas, pode ali destinar uma praça, pode ali destinar um colégio, um posto de saúde, é de uso público, né, e há pouco tempo atrás uma outra área pública aqui foi doada agora para a maçonaria, e isso não é uso público, isso é uso privado. Então, a gente, como arquiteto, do lado de fora, a gente tenta, ao máximo, tentar de ficar de olho nessas áreas públicas, porque a área pública tem que ter destinação pública. Então, um dos objetivos do loteamento é ordenar o uso e ocupação do solo e para a gente evitar os usos incompatíveis e inconvenientes. Ali é um uso residencial. Trazer a justa distribuição dos benefícios e os ônus também do processo de urbanização. O EVE não detectou nenhum indicador técnico que inviabilize a aprovação e implantação do loteamento. O loteamento tem a viabilidade em todas as concessionárias de serviço e é importante salientar. Isso está escrito no Estatuto da Cidade, na Constituição Federal, isso é lei. A terra urbana cumpre a sua função social quando ela deixa de ser instrumento de especulação e acúmulo de capital, como transforma e passa a transformar-se no elemento de transformação da realidade local e mais acesso de moradia aos cidadãos. É nesse sentido que o loteamento residencial Viveiro foi planejado. Aí a gente preparou aqui só uma prospecção, né, de como ficaria isso depois de 100% de ocupado. Gente, é isso. Foi só mais uma passagem rápida e o EVE está disponível para quem quiser fazer consultas. E bem próximo, né, Glácio, vai estar disponível também no site da Prefeitura, na parte de cidadãos e audiência pública. Obrigado, gente.
Uma salva de palmas, então, para o Rodrigo Damiani. Pessoal, a gente vai fazer agora uma pausa breve de 5 minutos para o nosso coffee break. E no retorno a gente volta com... Nós distribuiremos os questionários para o preenchimento das perguntas. 5 minutos de intervalo e a gente já volta. Ok?